Vamos abrir o livro sagrado na carta de Paulo aos Romanos, a primeira epístola, após o livro Atos, no capítulo 8, Romanos 8, a partir do versículo 12. O que nós ouvimos na palavra introdutória nos deixa claro alguns fundamentos da igreja, e um deles que mais nos chama atenção é a nossa natureza carnal e a nossa natureza espiritual. Por esta razão, ao entrarmos na igreja com as nossas imperfeições, com as nossas fraquezas, com as nossas enfermidades, com as incertezas, com os medos, nós estamos entrando de posse da nossa natureza da carne. Mas ao entrarmos na casa do Senhor, pela misericórdia de Deus, que não olha para nós com justiça, mas com amor, Ele põe do nosso lado a pessoa do Seu Filho amado Jesus e concede-nos o Espírito Santo para que Ele opere em nós de maneira que a nossa natureza carnal possa ser sufocada e possa brilhar um pouco em nós, no nosso ser, a nossa natureza espiritual. E nós vamos passar toda a nossa vida neste conflito, nesta batalha, a nossa carne lutando contra o Espírito, as nossas inclinações carnais, estando em constante conflito com a nossa natureza espiritual, porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. Cristo nos resgatou das trevas para a sua luz quando Ele esclareceu a respeito da nossa origem, do porquê que nós caímos na escuridão do pecado, das transgressões, e como nós fomos resgatados deste inferno pela presença da Sua palavra e pela operação do Seu Espírito. Jesus, Ele é a luz do mundo, conforme nos diz o Evangelho segundo João. E nós não podemos andar no escuro, irmãos. Quando eu disse que nós entramos na igreja, da casa do Senhor, com as nossas imperfeições, com as nossas inclinações, nós estamos falando de todas as esquisitices da personalidade humana. E cada um tem as suas naturezas lá, a sua inclinação infeliz, seja para cá, seja para lá. Isso faz parte de nós, do estado de inferioridade em que nós nos encontramos. E ao entrarmos na casa de Jesus, nós com certeza jamais seremos acusados de ser isso ou aquilo diante da lei de Deus. Porque Jesus, diferente dos profetas, não veio acusar ninguém pelos seus pecados, mas veio salvar os pecadores. É muito diferente. Tem igreja que você entra onde os pecadores são acusados pela lei de Moisés. E há pastores até que não se lembra muito bem qual é o papel de Cristo, irmãos. Ele disse: eu não vim julgar, mas salvar. Nós podemos entrar na casa do Senhor tranquilos, mesmo com as nossas esquisitices, porque este é o lugar onde nós precisamos estar para ouvir o chamado de Deus. Que, como bem disse o pastor, não quer o nosso mal, mas quer somente o nosso bem. Não quer nos proibir de nada, mas quer nos esclarecer. Quer nos dar condição de andarmos pela vida vencendo todos os desafios com coragem, porque temos do nosso lado o poder gracioso de Deus. Eu disse gracioso porque não custa nada. É graça por graça. O Espírito, nesse dia, quer nos dizer que aqui é o nosso lugar e que fiquemos em paz mesmo com os nossos pecados, porque está do nosso lado o Senhor, que disse: eu vim para os enfermos, eu só não posso ficar longe dele. Eu posso até não ser liberto hoje, amanhã, daqui um mês, daqui dois meses, três meses, um ano, dois anos, eu só não posso me afastar dele. Eu preciso estar na casa do Senhor para que o Espírito Santo, ele possa fazer esta obra de libertação em mim. Todos nós precisamos. Todos nós temos necessidade de que esta obra de iluminação, de libertação, seja feita pelo Senhor. Dando sequência à palavra que foi ministrada na exortação, partindo do versículo 12, para nós abordarmos alguns fundamentos, o apóstolo diz na sua carta aos Romanos o seguinte: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Veja, irmãos, esta passagem fala de deveres. Somos devedores, temos um compromisso. E ele diz: não estou falando aqui dos deveres do mundo. A igreja não trata da vida nesse plano, irmãos. A igreja trata da vida que está além deste mundo. Os interesses do Espírito Santo de Deus não é arrumar nossa vida aqui nesse mundo. Resolver lá os nossos problemas domésticos, financeiros, amorosos. Estes problemas também são cuidados por Deus, que nos dá o alimento e todas as demais coisas. Porém, a sua Escritura não trata dessas questões. Trata de questões que estão além da vida. Faz com que a gente compreenda que a nossa estada aqui nesse tempo é como uma fumaça de chaleira, que sai lá pelo biquinho da chaleira, assim, ó, um vaporzinho, vai sumindo, sumiu. Isso é a vida, irmãos. Parece muito bonita quando a flor nasce de madrugada, cheirosa e tudo mais, brilhosa, mas com o desenvolver do dia, lá para o meio-dia, esta flor já vai começando a ficar murcha à tarde, pode se jogar fora. Assim é tratada a vida humana, pela palavra de Deus. Por quê? Porque a vida verdadeira está além das dimensões desse lugar. Tenha certeza, irmãos. Por isso, o apóstolo diz: olha, nós não temos dívidas e deveres segundo a carne. Porque se nós formos nos preocupar com isso, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos morrer. Ora, pastor, então o senhor deve estar falando uma coisa contraditória, porque todos nós vamos morrer, mas de que morte o apóstolo estava falando? Da morte do corpo? Não, ele falava da morte da alma. Porque quando a alma morre, ela atrai para si todo tipo de sofrimento, irmãos. Esta é a morte da qual nós temos que ter medo. Então, ele diz assim, se viverdes segundo os fundamentos do corpo, da carne, do mundo, carne significa isso, não só a nossa carne orgânica, física, mas significa a vida do mundo. Se nós formos na igreja, mas continuarmos vivendo sem nos preocupar com as coisas do Espírito, nós morreremos. E a palavra, ela quer nos livrar dessa morte, porque aí está o problema mais grave de tudo. Se nós morrermos espiritualmente, nós ficaremos condenados a viver nas regiões escuras que existem do outro lado, irmãos. Que as religiões chamaram de regiões purgatoriais, regiões infernais, região da morte, é o lugar para onde nós seremos transferidos. Não pense que é só uma fumacinha lá, como se eu estivesse num sonho. Não, você vai parar num outro lugar mesmo, de posse do seu corpo espiritual, porque nós temos um corpo espiritual, segundo nos ensina Paulo. Nós não estamos aqui falando de teorias que foram feitas por filósofos, mas estamos falando aqui dos ensinamentos que estão na palavra de Deus. Por esta razão, convém a gente se preocupar não só com a vida, mas também com a morte. E já não falo aqui da morte do corpo, mas com a morte do Espírito. Irmãos, nós somos devedores. Nós temos um compromisso, sim. Não um compromisso perante a carne para viver segundo a carne, mas um compromisso perante o Espírito. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, o que você vai receber? Vida eterna. Amém? Então, irmãos, o que significa mortificar? Ora, nós somos como um automóvel descendo uma ladeira, uma longa ladeira, sem freio, irmãos. Diríamos desembestados, né? A vida sem Deus, a vida sem Cristo, qualquer coisa que você for fazer na vida, se você não considerar o Senhor, é uma correria sem fim. O acidente é uma questão de tempo. Se você vai abrir um negócio, se você vai se casar, se você vai namorar, se você vai noivar, se você pensa em fazer alguma coisa na tua vida, considere o Senhor sempre. Então, o que quer dizer mortificar? Quer dizer pisar no freio da correria da nossa vida. Significa o quê? Significa nós começarmos a pôr um determinado controle nos nossos desejos. Não temos seus desejos, não. Faz parte da nossa vida. Ah, o que você deseja? Ah, eu quero fazer isso, fazer aquilo outro. Pode ser qualquer coisa. Porque sem Cristo, nós podemos fazer qualquer doidice. Cristo diz, olha, vamos começar a mudar o panorama geral aí da sua vida, tendo em vista o teu futuro, tendo em vista as coisas que devem acontecer ainda nesse mundo e, o que mais importa, o que deve acontecer depois desta vida. Mortificar as obras do corpo. Eu tomo ciência de quem eu sou. Eu preciso tomar ciência de quem eu sou. E o Espírito Santo vai me ajudar. Quando eu estou na igreja, a palavra de Deus muitas vezes é dirigida a mim. E o Espírito vai lá, ele não sabe. O pregador não sabe quem, o que o sujeito tem no coração, o que a mulher tem no coração? Ele não sabe. Mas na hora da sua pregação, a palavra acaba sendo dirigida para aquele crente que está ouvindo, para aquele irmão, aquela irmã que está precisando ouvir a palavra, e o Espírito Santo vai lá e dá um cutucãozinho nele. Oh, é com você. Oh. Aí o sujeito, ai, como é que ele sabe disso? É Deus que está falando com você, ele vai te ajudar a conhecer a você mesmo, de maneira que você possa começar a controlar os seus impulsos, as suas tendências, as suas inclinações, a ver as suas más obras, afastar-se das más obras. Ah, pastor, vai ser muito difícil, estou acostumado a fazer isso. Quem é que disse que é fácil? Quem falou que era fácil? Não é fácil. Como é que eu saio dessa confusão? Clame ao Filho de Deus para te dar a força. É Ele que dá a força. Não é o pastor, não é ninguém. Não adianta ir lá em São José do Rio Preto pedir, ah, pastor, será que o senhor poderia fazer uma oração especial para mim, para eu poder ter força, para poder sair do pecado? Não peça para mim, por favor. Peça para Jesus diretamente. Fale com Ele. A força é só com o Senhor. Então, Paulo, ele está falando aqui dessa dupla natureza. Ele diz, ó, se você continuar vivendo como você chega na igreja, o destino da sua vida é a morte. Agora, se você fizer um esforço para melhorar-se, ó, não falamos de santidade, nós falamos de um esforço para melhorar-se. Se você fizer um esforço para melhorar-se, então vivereis. Deus estará do seu lado. Os irmãos compreenderam? É importante a gente saber disso, para não pensar que a igreja é lugar de santo, viu? Tem gente que tem uma ideia distorcida da santidade. Uns pensam que a igreja é lugar de santo. Outros acham que a igreja é um lugar de pecadores, mas que também não quer saber de sair do pecado. Eu sou pecador, estou na igreja, Deus vai resolver, depois Jesus me perdoa. Não, é preciso trabalhar para melhorar-se com a ajuda de Deus. Amém? É isso que Paulo chama de mortificar as obras do corpo. Se a gente fizer isso, a vida estará do nosso lado. Quando a vida está do nosso lado, o que acontece? As enfermidades se afastam de nós. As tragédias que acontecem na estrada lá se afastam de nós. O ladrão rouba o vizinho, mas não entra na sua casa, porque a vida está do nosso lado. Vamos fazer uma obra, seja ela qual for. A vida está do nosso lado. Esta obra vai ser abençoada. Não precisa ficar preocupado com o futuro, como algumas pessoas ficam até enfermas, pensando o que vai acontecer no dia de amanhã. Se a vida está do meu lado, o Espírito Santo vai me guiar, vai abrir portas, vai me conduzir. Percebe, irmãos? A gente tem que entender que Deus, ele traz resultados práticos para a nossa vida. A gente tem que deixar Jesus fazer uma obra na nossa vida para a gente ver o quanto ele é maravilhoso. Não recebeste o espírito de escravidão para estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Paulo, pode parecer que na leitura bíblica aqui as palavras sejam complexas para compreender, mas é muito simples. Ele diz, vocês não estão recebendo a Cristo Jesus para viver com medo dentro da igreja. Porque agora vocês têm acesso, disse o pastor na sua exortação, vocês têm uma porta aberta para falar com Deus. Essa porta é Jesus. Não é um Deus de ameaças, mas é um Deus que você pode falar com ele, chamando-o de paizinho, meu paizinho celestial, tenha misericórdia de mim, me ajude. Os irmãos percebem que coisa maravilhosa? Não é para você ter medo, agora você tem à tua disposição o seu paizinho, muito diferente do Deus de Moisés, do Jeová lá do Velho Testamento, que soltava fogo pelas ventas, e que ameaçava todo mundo, toda hora. com todo tipo de sortilégio e pestilências, e com serpentes e tudo mais. Não é aquele Jeová. Isso faz uma diferença enorme. As coisas do Velho Testamento e das bênçãos do Novo Testamento. Nós somos cristãos. Cristãos. Viver com Cristo é viver sem medo. O Espírito Santo de Deus, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos do Pai. Isso só acontece com o tempo na igreja, viu, irmãos? Nós gostaríamos de sentir muitas coisas na igreja e de ter muitas certezas, mas nós chegamos há pouco na igreja e estamos ainda embotados, escurecidos pelo espírito do mundo. Nós temos um véu nos nossos olhos. O nosso coração ainda está envolto pela escuridão do Espírito que está lá fora. Deixe o Espírito Santo trabalhar, porque ele vai chegar ao ponto de fazer você sentir que é filho de Deus. Amém? Porque eu falar para você é uma coisa, agora você sentir é outra. Tem uma diferença muito grande. O dia que você sentir, nunca mais você vai ser o velho homem, a velha mulher que você era. Porque ele vai tocar no seu coração. Você vai sentir este batismo. Amém? É o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos do Deus Altíssimo. E ele vai desenvolvendo aqui a sua teologia. Eu não sei se os irmãos têm conhecimento, mas esta carta que Paulo escreveu à Igreja de Roma é a principal carta da teologia do Novo Testamento. É daqui que tiraram os ensinamentos mais importantes para a igreja cristã. É uma carta complexa, mas a gente com o tempo aprende a tirar dela belíssimas lições. E como era do estilo de Paulo, é no versículo 17, ele diz assim: se nós somos filhos, logo nós somos herdeiros. Herdeiros também, herdeiros da herança de Deus. E somos ainda co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então todas as coisas são do Senhor, todos os dons são do Senhor, porque foi Deus que deu ao Senhor, que é seu Filho, Jesus. E como o Espírito Santo, ele vai chegar ao ponto de nos convencer que nós somos filhos, nós então entramos para a família de Deus. Não éramos povo de Deus, a gente estava perdido por aí, jogados pela rua, bebendo, comendo, se prostituindo, fazendo doidices de toda a ordem. Agora, o Espírito Santo vai fazer este trabalho no nosso coração até chegar ao ponto em que ele vai tocar o nosso coração e nós vamos perceber que nós temos um Pai. E a partir desse momento, nós passamos a fazer parte da família de Deus. E como filhos, nós também recebemos a mesma herança, a vida eterna e os dons do Espírito Santo. E todas as coisas são nossas, porque o mundo é de Deus. E assim será um dia, quando o reino chegar, não haverá mais dono disso ou daquilo. Todas as coisas, na verdade, são dos filhos de Deus, irmãos. Nós precisamos receber alegremente esta paternidade. No entanto, nós passamos por dificuldades, porque andar com Jesus não é muito fácil, não é simples. O mundo é hostil. O mundo não gosta do Senhor, o mundo não gosta daqueles que caminham com o Senhor, porque a luz mostra as obras ruins das trevas. Então, nós temos que padecer com o Senhor. Nós temos que cada um de nós carregar a nossa cruz. Com ele padeceremos, mas também com ele seremos glorificados. E veja o que ele fala aqui para a gente poder concluir. Tenho comigo, por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo tinha essa certeza. E o dia que você for tocado pelo Espírito, o dia que você sentir que você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você vai com toda certeza, como Paulo tinha aqui, você vai compreender estas aflições, esse padecimento que nós passamos momentaneamente, não pode ser comparado de maneira alguma com a glória que ainda vai ser revelada, com a felicidade que nós ainda vamos viver em Cristo Jesus. Que a igreja seja abençoada, que a palavra possa fazer a obra de conduzir estes corações ao Altíssimo e que o Senhor possa derramar do seu Santo Espírito sobre a vida dos irmãos. Ele faça toda a obra de proteger os irmãos, as suas famílias, o ir e o vir dos irmãos, de todo este mal que está sobre a humanidade. Eles ficarão confusos. Eles ficarão perdidos, eles ficarão desesperados, eles não saberão para onde ir, porque caminham no escuro. Mas nós temos a luz do mundo, nós temos as respostas que eles não têm. Caminhemos nesta luz, que é Jesus. Que a paz dele fique no coração de todos estes que constitui esta igreja. Amém.